Jocelaine, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Bom dia a todos os ouvintes. Para mim é um prazer estar participando novamente do seu programa aí. E estamos aí, né, para falar sobre esse dia tão lindo, né, que é o Dia dos Avós.
É verdade. Josi, a gente já conversou algumas vezes, primeiro sobre os projetos, outras situações também, sobre educação inclusiva também, mas hoje a gente vai falar sobre essa ponta e como a pedagogia, como a contação de histórias, como, né, a literatura, em especial a literatura infantil, podem ajudar a fazer uma ponte nessa construção de uma cultura que promove o bem-estar da pessoa idosa dentro de casa, que valoriza a relação com os netos, com os filhos, com os moradores. Primeiro, eu queria te ouvir, por que que você resolveu incluir, né, no teu projeto literário, eu falei 6 livros, né, um box de 5 livros, né, é isso, Jaci?
Isso.
São 5 livros,
cinco,
né?
5 livros.
Isso. É. Pelo menos nesse box aqui de 5 livros, 2 foram dedicados a essa temática, por quê?
Isso. Pois é, Beverly, sabe que eu vi uma grande necessidade, a gente que escreve, né, e está sempre indo atrás de literaturas com valores, né? Eu sempre busquei literatura onde tu consegue ensinar valores para criança, né? E conversando com algumas pessoas e eu mesmo, né, convivendo com meus avós, eu vi muito essa necessidade de escrever sobre os avós, né? Se tu for procurar, tu não acha muita literatura sobre os avós. E eu, como tive uma infância muito linda com meus avós, e eu me inspirei neles para também ser uma avó que trouxesse depois lembranças, que a gente fala muito das lembranças afetivas, bah, eu pensei, eu tenho que escrever alguma coisa sobre os avós, né? E aí, então eu busquei, né, e escrevi esse livro, que eles são 2 em 1 num livro, que é vovó, vovô, vovô, vovó. Então, em um livrinho tem 2 historinhas, que fala sobre uma vovó e a sua netinha, e depois o seu vovô e a sua netinha, né? E quando eu escrevi, eu falei com a minha ilustradora, a Karen Basso. E ela, assim, ela sempre conseguiu traduzir o que eu queria através das imagens. E eu queria uma imagem de avós mesmo, né? De avós, aquele avô com óculos, carequinha, aquela avó, né? Com aquele olhar tão mimoso, aquele cabelinho branquinho, né? E eu queria essas imagens e ela conseguiu traduzir para mim essas imagens. E então ficou uma história assim, ó, curtinha, que é para criança mesmo, né, que eu queria, mas ficou aquelas imagens fofas, né, dos avós, aquela lembrança legal, e são lembranças assim, ó, que eu trago no meu coração, e através dessa escrita eu queria passar para as crianças aqueles avós que a gente tem que cuidar, né, que sempre se tem assim a ideia de que os avós vão cuidar da gente, né? Mas não, os avós cuidam e deixam uma memória afetiva em nós, mas quem tem que cuidar dos avós somos nós. E nós temos que passar para nossas crianças o amor pelos avós. Eu sou um netinho, eu sou uma netinha, então eu tenho que passar esse amor para o meu avô e para minha avó, um amor com respeito, né? Porque hoje em dia a gente vê muitos avós cuidando dos netos, e os netos não têm aquele respeito, ah, ele é meu vovô, ela é minha vovó, eu tenho que respeitar. Não, a gente vê muito isso de avós sendo desrespeitados. E eu queria passar para a criança, para quem lê, aqueles avós que nós temos que cuidar. Uhum. E aqui nessas 2 historinhas, ele fala do cuidado que a netinha tem com a sua vovó, do cuidado que ela tem com o seu vovô e o conhecimento que um tem do outro, o gosto de cada um, né? Porque hoje em dia, né, os pais, às vezes, muitas vezes, largam as crianças com os avós e é para os avós cuidar. E aí a criança trata os avós como se fossem os seus cuidadores, e não, eles são os nossos protetores e também nós devemos proteger eles. Então eu quis passar isso para a literatura, né?
Uhum.
E a outra questão que traz no outro livrinho da vovó Fashion, né? A Karen também soube traduzir muito bem, porque aí, como é uma vovó fashion, ela sempre dizia para mim que eu era uma vovó fashion, porque eu não fui vovó tão nova, mas não estou me chamando de velha também, mas sou uma vovó e tenho muito orgulho disso, já tenho 3 netinhos, e ela traduziu todas as imagens na minha imagem. Né? Uma vovó com cabelo vermelho, uma vovó toda vaidosa, que faz exercícios, que pratica, né, exercícios, que trabalha fora, que tem os seus compromissos, mas não deixa de cuidar e não deixa de ter um olhar pelo seu netinho. E tem o prazer que o netinho chame de vovó. Então ela traduziu através das imagens, e nessa historinha que é em forma de poesia, ela fala da vovó fashion, né? Que a vovó tem compromisso com as suas amigas, que a vovó trabalha, mas ela não deixa de ser estilosa. Então, ela é um contraponto, né? Entre a vovó, aquela vovó mais idosa, uhum. que muitos têm uma vovó já mais idosa, e tem aquele também, aquela vovó que é mais fashion. Que
quebra um estereótipo, né?
Uhum. É,
quebra uma ideia, né, um paradigma. Isso. Tu sabes, Jô, se eu tô com os livrinhos aqui nas minhas mãos, depois a gente vai sortear um box aqui pros ouvintes, mas eu quero aproveitar o ensejo. Um dos livrinhos, o primeiro que você falava, né, que tem as duas historinhas, vovó e depois vovô, tem uma partezinha ali, uma folhinha destacável, que permite, né, a criança, a família, a brincar, mas brincar sério, né, que é escrever isso. Nestes espaços um recadinho, é refletir sobre o cheirinho, é refletir sobre como é que é essa relação e entregar para o vovô e para a vovó. E depois fazer uma árvore genealógica, porque muitos jovens, muitas vezes fizeram na escola, mas se perguntar, eles não lembram de onde que eu vim, né? Qual é a minha árvore? Sim. Qual é a minha descendência ou minha ascendência? A gente acaba que não lembra, e saber disso é saber de onde a gente veio, né?
Isso. Então, ali, essa parte destacável, né? O que eu quis? Como eu tenho uma lembrança muito boa e eu consigo sentir o cheiro dos meus avós, né? Como eu escrevo ali, que a minha vovó tem cheiro de mumu, porque ela trazia mumu num vidro para mim todas as vezes que ela nos visitava. E o meu avô tinha cheiro de bergamota, porque a gente tirava as bergamotas verdes, né? Do pé, e ele ficava bravo com a gente, modo de dizer, mas ao mesmo tempo ele ensinava. Então, assim, ó, toda criança, se tu perguntar para ela, vai dizer: ai, mas como é que a tua avó, o que ela transmite para ti? Que cheiro ela tem, entendeu? Então, é isso que eu quero buscar, né, e trazer pro leitor e pra família, essa busca do valor dos avós, com que ele consegue traduzir pra gente, do que ele consegue trazer pra gente, né? E ali é um modo de a criança entregar pro avô, pra avó, esse sentimento. Nossa, eu digo assim, ok, seria uma experiência muito legal entregar, ó, avó, ó, avô, esse sentimento que eu sinto, né? Que às vezes eu não consegue traduzir, mas ali na escrita consegue. Então, é isso que eu quis trazer também para os leitores, né? E até no dia que a gente lançou essa coleção, o que, que a gente fez? A gente fez pãozinho e mumu para servir. Por quê? Porque era um sentimento que me marcou. Então, cada criança vai ter um sentimento que marca com os seus avós.
Perfeito, eu achei muito legal. E aliás, né, Justo, é muito oportuno hoje a gente falar sobre isso, porque é o Dia dos Avós, e eu comentava antes com a audiência que o Papa Francisco também fez uma atualização nesse ano de 2022 e pediu, né, a todas as pessoas que são católicas no mundo todo, eu vou falar dessa porque eu achei tão significativa, uhum. né, e tem valores, a gente tá falando de valores, de que não se olhe só no Dia dos Avós para o seu avô, para sua avó. Tem muitas pessoas na comunidade que estão sozinhas, né? E chegaram à maturidade e poderiam ter tido netos, mas por alguma contingência qualquer não tiveram. Ou não casaram, não tiveram sucessão, ou foram umas pessoas que foram a vida inteira religiosas e não, né, não tiveram a sucessão, ou perderam os netos prematuramente, né? Então, ele colocou a ideia, né, de que no Dia dos Avós a gente olhasse também para a pessoa idosa na comunidade, que muitas vezes está nessa mesma situação de solidão. Então, o vínculo, né, os valores de cuidar, de zelar por alguém da nossa comunidade que chegou nessa fase da vida, é muito interessante também, né, Jussi?
É muito interessante. Eu até, assim, ó, eu lançaria até uma, como é que eu vou dizer, talvez já tenham feito isso, mas eu sempre tive um amor muito grande pelos idosos, sabe? Um cuidado. Ai, nossa, eu digo assim, ó, o Adão também, ele sempre, nessa parte, assim, ó, a gente tem um amor, um cuidado que desse para ajudar, sabe? Mas, por exemplo, assim, ó, se alguém pudesse adotar um desses idosos, né? Adotar um deles, ir lá, dar uma atenção, né? Fazer uma visita para um idoso, né? Aquele idoso, então, que não tem o seu netinho, não tem, de alguma forma ou de outra, o que aconteceu, mas adotar um deles e lá fazer uma visita, nossa, isso seria muito, muito legal, traria muita alegria para esses idosos, porque, na realidade, o que eles querem, né, é atenção. Uhum. O minuto que tu dê de atenção para eles, né, não, para eles é tudo... De bom para eles.
E quebrar o paradigma de que toda ajuda tem que ser em dinheiro, né? Nem tudo precisa ser pago, né, Jussi? Às vezes é uma atenção, como
não,
você disse.
É, eles precisam da atenção, né?
É verdade.
A gente sabe pelos idosos que a gente tem na família que eles precisam da atenção. Eu digo sempre que os idosos, a gente sabe, né? Eles viram crianças depois de uma idade e eles querem atenção.
Claro, e tem os vovôs, e tem os vovôs, vovós que são mais jovenzinhos também, não, e a mesma coisa, né, na ideia da vovó fashion, tem gente que chega, né, na situação de estar avô ou avó muito jovem, mas esse vínculo, esse carinho, esse cuidado começa em qualquer idade, né, Jussi?
Qualquer idade, e a valorização, né, a valorização desses avós, porque eu, como sou professora, né, eu vejo assim, a Beverly, que nossa, muitas crianças, a maioria das crianças na escola é a avó que cuida, entendeu? Uhum. Muitas, tu não tem ideia, é muitas crianças que os avós estão cuidando. E muitas dessas crianças, eles não veem a avó como uma cuidadora, eles não veem a avó como uma avó, né? Uma avó ali que está zelando por eles, que está zelando pelos cuidados, e eles. E ela quer também que eles devolvam um respeito com eles, né? Um carinho, um respeito, uma obediência, né? Eu vejo muitas avós, assim, ó, sendo desrespeitadas pelos netos. Uhum. E isso me dá uma tristeza muito grande, sabe?
É claro.
Porque é simplesmente a cuidadora. Eles
Entendi.
Não veem como a avó.
Uhum, né? Sim, essa é uma situação bem comum hoje em dia, né?
É bem comum, Beverly. Olha, de 10 crianças, olha, que vai na escola, 8, vamos dizer, 7, 8, minha avó que cuida, entendeu?
Uhum,
eu moro com minha avó. Então, essa situação aí é bem divergente, né? Isso deixa de ter aquela valorização, né?
Claro.
Então, é isso que eu também quero... Quero passar para os leitores, passar para os ouvintes, né? Que não só nesse dia, como você já falou, né?
Uhum.
Mas que esse respeito haja todos os dias,
não,
né?
Há dúvida.
Ah, minha avó me cuida, mas ela é minha avó, né?
Sim.
Ela é minha parente de sangue, né? Ela é minha avó. Mas não só, eu devo respeito a ela, não só porque ela é minha avó, mas eu tenho que respeitar as pessoas, né, ter aquele olhar de respeito.
Claro.
E hoje em dia a gente não vê muito disso.
Jussi, então, deixa eu aproveitar.
Também nos meus livros eu trato muito sobre respeito, né?
Claro, claro. Aliás, neste volume, né, volume 2, que eu tenho ele em mãos, eu vou sortear, já disse, né? Tem outros livros também com a pegada da natureza, com a aranha, do gatinho, do bullying, mas a gente não vai focar nesses outros hoje, porque hoje é o Dia dos Avós. Eu queria te perguntar, Jô, se, por exemplo, quem quiser adquirir os livros e fazer essa contação de histórias, grupos que estejam agora aqui, até clubes de mães, né, espaços onde, escolas que queiram te chamar como contador de histórias. Você ainda faz isso?
Faço sim, Beverly, e estou à disposição, né? A gente teve 2 anos aí parado, porque tudo parou, né, por causa da pandemia, mas a gente tem sim, os livros estão conosco, né? A gente não tem em livraria, é só conosco que consegue, e comigo e com o Adão, né, que eu digo. E a gente está disponível, então eu posso ir nas escolas, continuar, eu faço a contação de história. A minha contação de história não é ler o livro, e sim contar a história através da interatividade com a criança, através de fantoches, através da música. Então, há toda uma interatividade com a criança.
Perfeito.
Em torno de 40 minutos, a gente interage com a criança, eles participam da história, né? E eu estou à disposição para ir em escola, aonde for, eu for convidada, eu estou lá, né? Porque é uma coisa que é prazerosa para mim, eu sou professora, mas eu sempre consigo um tempinho para fazer, desenvolver esse trabalho que está aí, que é auxiliando valores,
Bacana.
tá?
Josi, deixa o telefone de contato com vocês. Ela fala bastante do Adão, só para deixar claro, né? O Adão faz as vezes de agente literário e também de esposo. Pronto. E de
Isso.
marido. É um projeto de família. Deixa o telefone de contato com vocês, Josi, para quem quiser chamar para contação de
Tá.
histórias ou para quem quiser o box dos livros, né? Acho que vai deixar o telefone direto deste agente literário, é isso?
Isso. Então, meu agente literário, né, que é o Adão, então o telefone dele é então 54 991 3727 55. E o
Perfeito.
meu telefone é o 981 36 9259.
Fechou
E aí
todos.
nós temos também a página Jocelaine Silva, né, no Facebook, e o Semeando Valores, que é no Facebook.
Perfeito. Fechou todas.
Tá?
Jô, assim, um
E
abraço pra... Oi.
no Instagram eu tenho prof_Josi.
Prof. Underline Jô. Fechou todas. Obrigada, Jô, assim, um abraço pra você. Até a próxima, viu?